E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firmes e fortes continuar aqui no nosso papiro de direito administrativo, matéria que todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz no dia que é de estudar. E agora nós vamos ver um princípio extremamente importante, muito bacana, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Bora lá! Vamos falar aqui então um pouquinho dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Espera aí que não ficou bonito. Professor, continua uma bosta. Não, fica quieto, melhorou um pouco, já tá bom. Proporcionalidade. Beleza. Talhos são sinônimos? Olha, tem gente que fala que não. Mas em prova, usualmente eles são sim utilizados como sinônimos. Então, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tem gente que fala que uma é uma coisa, outra é outra, tem gente que inverte, mas usualmente em prova, eles são tratados como sinônimos. Então, não tem a necessidade da gente ficar distinguindo eles aqui. Porque em prova, isso não acontece, então a gente vai no simples que dá certo. Vamos lá, para que que servem esses princípios? Olha só, esses princípios servem, primeiro, como uma importante limitação aos atos discricionários. Eles servem como uma importante limitação aos atos discricionários. Eles têm o objetivo de evitar excessos, de coibir excessos. Vamos lá. Olha só. A gente, até na aula introdutória, naquelas noções introdutórias, a gente conversa um pouquinho sobre ato discricionário e vinculado só para ter ideia básica, mas só para refrescar a memória. O que é um ato discricionário mesmo? Ato discricionário é aquele no qual o administrador público tem uma certa margem de escolha. Por exemplo, a lei fala assim: quando foi verificada aquela situação irregular, poderá ser aplicada uma multa de até 10 mil reais. Vou dar um exemplo: até 10 mil reais. Tá. Então a multa pode ser de R$ 100, 200, 300 e tal. Ele escolhe o valor da multa. Vai falar assim: a multa será de 500 a 10 mil reais. Pronto. De R$ 500 a 10 mil reais. Ele escolhe. Essa multa vai ser 500, 1.000. Agora pensa comigo. Ele tem uma margem de escolha, não tem? Tem. Aí o cara fala assim: não, aqui comigo é faca na caveira. É tudo no máximo, é tudo 10 conto. Não, cara. Não é assim que funciona. Ele não pode agir de maneira excessiva. Ele tem que agir de forma proporcional e razoável. Olha só os detalhezinhos aqui. Olha só uns termos legais, ó. Quando o administrador público age, ele tem sempre que fazer aquela relação entre, primeiro, meios e fins. Aquela relação entre a falta cometida e a força utilizada. Ou seja, ele tem que fazer sempre uso da medida adequada, não da excessiva. Poxa, nesse exemplo que eu falei para você, imagina que ele vai lá multar um estabelecimento. Estabelecimento pequenininho. É a primeira vez que comete uma infração, nunca tinha nada errado. Ele vai chegar e punir igual? Não, cara, isso é desproporcional. Deixa eu dar um exemplo melhor. Olha só, depois eu vou apagar esse exemplo aqui, tá? Depois eu vou apagar ele, mas só para você entender. Imagina que tem o estabelecimento A e o estabelecimento B. O fiscal estava lá e chegou o seguinte, ó. Estabelecimento A, ele é um estabelecimento bem grande, enorme. Esse estabelecimento aqui, ele estava vendendo carne estragada. Mas foi assim, cara. Eles pegaram uma carne que já estava vencida, jogaram lá no moedor, despejaram uma tintazinha vermelha em cima só para dar um grau, moeram aquela carne e estão fazendo promoção. E tinha lá 2,5 toneladas de carne vencida sendo vendidas. Caraca! Eles estavam então de má fé, estavam vendendo, ó, 2,5 toneladas. Caraca! Beleza. Agora o estabelecimento B. Estabelecimento B é a mercearia do seu Zé. É um estabelecimento pequeno. É a mercearia do seu Zé. Seu Zé tem um empregado que é meio bizonho. E esse empregado que é meio burro, veja bem, ele agiu com dó, agiu com culpa. Deixou uma bandeja de 250 gramas de carne estragada ali. Bom, ele vai ter que autuar. Ele vai ter que punir os dois. Agora vem cá. É proporcional, é razoável ele punir os dois estabelecimentos da mesma maneira? Claro que não. Lógico que não é. Porque é o seguinte: o primeiro é grande, estava de má fé. Olha o tamanho do prejuízo que eles poderiam causar. 2,5 toneladas ia dar caganeira em metade da cidade. Cara, a mercearia do seu Zé é pequenininha. E tá errado também. Mas agiu com dó, agiu com culpa. É uma bandejinha de carne estragada. Então vai dar uma multa leve nele para ele largar a mão de ser bizonho. Então a gente leva essa relação. Se ele chega, por exemplo, e a mesma multa que ele aplicou, uma multa muito alta aqui no seu Zé, tá errado. Isso é excessivo. Isso não pode ser feito, sacou? Essa que é a relação entre a falta praticada e a penalidade que vai ser utilizada. Por exemplo, o próprio servidor fez uma falta leve, uma advertência, fez uma falta grave, uma demissão. Uma falta intermediária? Depende. Pode ser mais ou menos, uma suspensão maior ou menor. Esse que é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Beleza? Beleza. Olha outro ponto legal aqui, ó. Olha outro ponto legal. É vedado. Vedado é sinônimo de proibido. É vedado. É proibido ao administrador público utilizar meios superiores aos estritamente necessários. Veja bem, imagina esse caso que eu falei da mercearia do seu Zé. Pô. Nesse mercado grande, é razoável ele determinar a interdição do estabelecimento? Interdição do mercado? Claro que é. Vamos ter que interditar. Não pode interditar aquele açougue lá do mercado, não vende mais nada, vamos apurar tudo. Agora ele vai chegar e falar: Ah, seu Zé, seu cachorro, tem essa bandejinha? Eu vou interditar essa birosca aqui. Cara, ele vai interditar uma merceariazinha por causa de uma bandeja tal? Não. Por quê? Porque não é uma medida necessária. Para ele corrigir aquilo, dá uma multinha ali, leve no seu Zé, mas dá uma multinha, que ele vai puxar a orelha daquele funcionário lambão que esqueceu ali a bandeja vencida e aprende. Agora ele chegar a interditar o estabelecimento, não, cara, isso é muito superior ao necessário. Isso é vedado, isso viola a proporcionalidade e a razoabilidade. Um outro ponto legal também. Um ato excessivo. Um ato que foi praticado, então, de forma excessiva, ou seja, um ato que viola a proporcionalidade e a razoabilidade, esse ato aqui, ele é passível de invalidação. Ou seja, ele é ilegal. Ele é ilegal. Então, quando um ato é praticado de forma excessiva, o exemplo que eu dei ali, ele interditou a mercearia do seu Zé por 15 dias, por causa de uma bandejinha de carne que o bizonho esqueceu ali. Isso é ilegal, essa interdição é ilegal. Ô, Thales, mas está aqui na lei, ó, eu estou olhando aqui na lei e fala que ele pode interditar e tal. Beleza, embora esteja na lei essa possibilidade, ela é necessária para aquilo? Não, ela não é, ela é excessiva. Então ela é ilegal, ela viola a proporcionalidade e a razoabilidade. Lembra o princípio da moralidade que a gente conversou antes? Que a gente falou que não adianta só observar a lei friamente? Esse aqui um pouco a forma de entender é igual. Não adianta falar assim, não. A lei fala que eu posso aplicar uma multa de 10 mil reais e interditar por até 15 dias. Tá, cara, mas assim, ele tem que levar em consideração a gravidade da falta. Se por acaso ele pega no caso B aqui, lá na mercearia do seu Zé, e faz uma dessa, esse ato é ilegal, porque ele é excessivo. Então, olha que interessante. Mesmo que o ato foi praticado em conformidade com a lei, se ele for excessivo, ou seja, se ele violar a proporcionalidade ou a razoabilidade, esse ato é ilegal. E esse ato é passível de invalidação, é passível de anulação. Fechou? Fechou. Pode bater o print aí, vai lá. Bem legal esse princípio, ele é bem legal mesmo. Muito bem. Visto aqui o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, vamos para o próximo. Super cobrado das galáxias também, mas muito cobrado mesmo, que é o princípio da autotutela administrativa. Muito bem. O princípio da autotutela administrativa está previsto nessa que é a súmula provavelmente mais cobrada do direito administrativo, que é a súmula 473 do nosso querido Supremo Tribunal Federal. Beleza? Beleza. Mas antes de falarmos da autotutela, deixa eu fazer uma observação aqui do lado. Uma observaçãozinha. Aqui do ladinho, ó. Isso aqui é diferente de, deixa eu colocar bem no cantinho, ó, que eu vou, só para você saber que é uma comparaçãozinha, ó, fazer assim, ó, pronto, mas peraí que ficou torto, né, aí meu toque apita, ó, professor, continua torta, mais torto que antes ainda, eu sei, cacete, pera, ó, isso aqui, colocar essa observação aqui do lado, isso aqui é diferente de tutela administrativa. O que que é a tutela administrativa? É aquele controle que a administração direta faz sobre os atos da administração indireta. Pronto, bonito. Então aqui, ó, cuidado. Para não confundir autotutela com tutela administrativa. É comum, às vezes, a banca troca. Caraca, não acredito. A gente pode cair nessa pegadinha. Então, cuidado, ó. Autotutela, que é o controle, vamos ver, dos próprios atos, com a tutela. Sacou? Saquei, Thales. Estão seguindo aí. Vamos lá. Vamos desenrolar. A autotutela administrativa é o poder que tem a administração pública de rever os próprios atos. Então, a tutela administrativa é o poder que tem a administração pública de rever os próprios atos. Dois detalhes. Primeiro, essa revisão dos próprios atos, ela pode ser feita mediante requerimento, alguém pede. Alguém foi lá e pediu para a administração pública. Ou se ninguém pediu, ela mesma toma a iniciativa. Ela pode fazer isso de ofício. Ela mesma vai lá e toma a iniciativa. Ela fala: olha, beleza, eu vi que tem tá uma parada errada aqui, eu vou consertar. Quando a gente fala dessa revisão dos próprios atos, isso significa que ela pode anular quando eles forem ilegais, ela pode anular os atos que forem ilegais e ela pode revogar por razões de conveniência e oportunidade. Então, esse rever os próprios atos que nós estamos aqui falando significa que ela pode anular os atos legais e revogar por conveniência e oportunidade. E tem mais um detalhe, hein? A súmula fala que quando ela vai revogar aqui por conveniência e oportunidade, ela deve respeitar os direitos adquiridos. Ela deve respeitar os direitos adquiridos. E mais um detalhezinho, só para a gente fechar aqui, eu bater a explicação dela. A súmula também estabelece que está resguardada, que está resguardada a apreciação judicial. Beleza. Pois dá uma boa lidinha na súmula, porque às vezes em prova eles só copiam e colam na cara lavada. Mas o bizu é o seguinte, ó. A autotutela permite que a administração pública reveja a sua atuação, os atos que ela mesma praticou. E ela pode fazer isso a pedido ou de ofício. A pedido alguém pede, falou, o ato que você fez aí tá ilegal. E aí? Alguém pede. Agora, o de ofício é quando ninguém pediu. Ela mesma toma a iniciativa, vai lá e revê aquele ato. Só que o rever os próprios atos é algo que engloba a anulação e a revogação. Olha, isso aqui é aprofundado no tópico de atos administrativos. Não há razão para eu ficar esmiuçando demais aqui, ficar abrindo as diferenças da anulação, revogação, efeitos. Não é o caso. Não é o caso. Isso aí é visto mais aprofundado em atos. No presente momento, é mais o basicão que você precisa saber, que é o seguinte, ó. A administração, ela mesma pode apreciar os seus atos? Pode. De ofício ou a requerimento. E muito comum em prova a banca inverter. Anula com revoga. Pô, molezinha. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Então fala comigo. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Pronto. Você não confunde mais. A revogação é a extinção de um ato válido, mas por razões de conveniência e oportunidade. É o caso em que um ato, mesmo sendo válido, ele não está mais de acordo com o interesse público. Mas aí os detalhes, as regras, tal, lá em atos, cara. É bobeira ficar jogando muita informação aqui, porque acaba poluindo a ideia inicial, que é só te ajudar a entender o que é o princípio. Então, para fechar, e pode bater o print já também. Pode bater o print já. O que que acontece aqui? Ela vai anular os atos legais e revogar por conveniência e oportunidade. Thales, o que que essa parada de respeitar é direito adquirido? Significa que ela não pode revogar um ato que já produziu direito adquirido. Mas depois os demais atos que não podem ser revogados em ato a gente trata. E essa parte final, resguardada a apreciação judicial, cuidado, a súmula não está falando do poder judiciário anulando, que ele pode, depois a gente vê também, ou revogar, que ele nem revoga. Ela está falando o seguinte: a administração fez a revisão dos próprios atos. Você não gostou? Não. Então vai reclamar no poder judiciário. Ou seja, essa revisão que a administração faz dos próprios atos pode ser revista no âmbito judicial. A administração, por exemplo, revogou um ato que tinha gerado direito adquirido. Falou, que abusada, vou lá na justiça. Você pode entrar com uma ação, sacou? Então, cuidado, que essa resguarda da apreciação judicial, a súmula fala por educação, nem precisava falar. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ela está falando meio por educação, mas tudo bem, a banca copia, cola, então fica de olho. Bate o print aí. Esse é o da autotutela dos próprios atos. E aqui nós estamos falando da administração revendo seus próprios atos quando ela está no desempenho da função administrativa. Vamos colocar esse detalhe também? Já bateu o print? Então você vai jogar o print fora que você vai bater outro agora. Você vai complementar. Olha só. Para a gente complementar aqui. Ela faz isso quando ela estiver no desempenho da função administrativa. Tá ligado? Aquela função típica do poder executivo e atípica do legislativo e do judiciário. Pronto? Vai lá, pode bater o print. Agora pode bater de verdade o print, eu prometo. Agora é de verdade. Então tá. O que que a gente vê aqui? Quando a administração pública, seja o executivo na sua função típica de administrar, ou até mesmo o legislativo e o judiciário na sua função atípica, eles podem controlar os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando por conveniência e oportunidade. Show de bola? Muito bem. Vimos esse princípio que também é bem importante. Vamos para o próximo. Vamos para o nosso próximo princípio constitucional implícito, que é o princípio da motivação. O princípio da motivação também é algo um pouco mais estudado no tópico de atos. Está vendo como os tópicos confluem, conversam, tal? Claro, em alguns momentos a gente estuda mais aprofundado ou menos. Aqui, por enquanto, é no menos. Mas o que é a motivação? A motivação é o dever que tem a administração pública de apresentar os motivos pelos quais ela está praticando aquele ato. Apresentar os motivos que justificam a prática do ato. Vamos escrever. Vamos escrever, ó. Aqui na motivação significa que a administração pública tem o dever de apresentar os motivos que justificam a prática do ato. Os motivos que justificam a prática do ato. Então, quando ela pratica o ato, ela não vai assim, ah, eu sou foda, estou praticando porque eu gosto que eu faço o que aconteço. Não, cara, tem que ter a motivação. Por exemplo, ó, ah, vai demitir o servidor. Tá aqui a demissão. Tá, mas por que que está demitindo ele? Essa demissão tem que ter uma justificativa. Ah, é porque ele falta muito. Tá, mas ele falta muito, como assim? Explica melhor. Olha, ele faltou em um ano 70 vezes. Ah, beleza, essa é a situação fática. Aí a gente tem que ver como está na lei. A lei, vou dar um exemplo aqui, tá? O Estatuto Federal 8.112. Fala da inassiduidade habitual, que é a ausência por 60 dias não consecutivos dentro de um ano. Ah, então tá. Aí a gente pegou aqui. A gente pegou aqui o que aconteceu na vida real e como aquilo está na lei. Aí nós temos a justificativa para praticar o ato. Então, qual que é a justificativa para ter demitido o cara? A justificativa é: a lei fala que não pode faltar mais que 60 vezes em 12 meses ou é demitido. E ele fez isso. É a justificativa. Beleza? Beleza. Esse dever de motivar, ele alcança. Esse dever de motivar, ele alcança atos vinculados e alcança também atos discricionários. Então veja bem, a regra é motivar, mas não é uma regra absoluta, pois há exceções. Como assim, professor? Exceções. Casos em que a motivação não seria exigida. Casos em que a motivação não seria exigida. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo de uma exceção dessa. A exoneração do servidor titular de um cargo em comissão. Olha, está lá no artigo 37, inciso 2, que a exoneração do cargo em comissão é livre. Ou seja, não precisa ser motivada. Quando a gente fala da exoneração do cargo em comissão, está lá no artigo 37, inciso 2, ela é livre. A autoridade pega, olha para a cara do cara e fala assim: ó, rua, rua, por quê? Só vai, campeão. Ele não precisa motivar. Está dispensado pela própria CF. Então, a motivação aqui, a exoneração nesse caso aqui, ó, ela é livre. Tá lá no artigo 37. Deixa eu anotar aqui para você, ó. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então, nesse caso, ele não precisa motivar. É uma exceção. Mas lembrando, é uma exceção. A regra é o dever de motivar, ou seja, de apresentar as justificativas ou a justificativa para a prática do ato. Molezinha, né? Mas aí é o seguinte, ó. É, pegarmos um pouco mais elaborado o que é motivo, o que é motivação, falar da chamada teoria dos motivos determinantes lá em atos administrativos. Aqui também não precisa aprofundar. Aqui o basicão já resolve. O basicão é o quê? Tem que motivar, tem que apresentar os motivos, mas não é uma regra absoluta. Há exceções, há casos em que a motivação é dispensada. Moleza? Belezinha? Bate o print. Vai lá. Pode bater o print. Pode sentar dando print, que vimos mais esse princípio. Também é bem importante, é bem cobrado e não é difícil, hein? E não é difícil, que é o nosso chamado princípio da motivação. Show de bola? Show de bola, professor? Vamos para o outro agora. Vamos falar um pouquinho do princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa. Que contraditório ampla defesa fala? Olha, na verdade, isso aqui a gente acaba extraindo até um pouco lá do direito constitucional, mas aqui a gente vai no basicão, a gente vai ali no simples que dá certo, aí já já a gente aprofunda. O contraditório e a ampla defesa é algo que deve ser observado tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Então, o contraditório e ampla defesa é algo que deve ser observado tanto no âmbito judicial, que não é o que nos interessa, quanto aqui também no âmbito administrativo. Esse é o que nos interessa. Esse é o que nos interessa. E como regra, olha só, como regra, hein? Isso aqui é feito de forma prévia, como regra. Há exceções. Então, veja bem. Quando a administração pública vai limitar um direito seu, ela tem que ouvir a sua versão. Ela tem que dar o contraditório ampla defesa. Por exemplo, imagina que ela vai demitir um servidor. Ah, seu vagabundo, está demitido, suma daqui. Depois, se você quiser, você se defende. Não. Antes dela aplicar a demissão, ela tem que deixar ele se defender. Contraditório é o direito que ele tem de contestar isso aí, se defender. E a ampla defesa é utilizar esses meios necessários para sua defesa. Apresentar provas, testemunhas, um documento. Então, quando a gente fala do contraditório e da ampla defesa, eu não vou entrar no judicial, que não é aqui a nossa pegada. Vou focar mais aqui no administrativo, embora acabando, né? Não tem jeito. De uma hora ou outra, acaba falando um pouco dele também. Mas é o direito que nós temos de nos defender. E como regra, é prévio, como regra, sacou? Por exemplo, vai demitir o servidor, deixa ele se defender antes. Mas cuidado, que há situações que não será de forma prévia. Por exemplo, ó, chegou lá o fiscal da vigilância sanitária e encontrou o açougue vendendo carne estragada. Ele fala o seguinte: isso aqui tá errado, hein? Você tem aí 10 dias para se defender. Se você em 10 dias não se defender ou não fizer uma defesa que justifique, eu vou voltar aqui e vou levar essa carne embora. Ô, filho, ele vai vender tudo nesse período, não vai, não dá. Ele apreende aquilo lá, depois o cara que se defenda, depois ele que se defenda. Por quê? Para proteger o interesse público. Então sacou que contraditório ampla defesa como regra é prévio, mas tem casos que não dá para ele ser prévio. Vai deixar o cara continuar vendendo carne estragada, aquela carne zoada lá, cheia de bicho? Não. Apreende aquela porcaria, depois ele se defende. Beleza? Beleza. Quando a gente fala aqui da ampla defesa, olha só, vamos falar aqui um pouquinho mais agora do que nos interessa, que é tratar aqui da ampla defesa, mas dentro da via administrativa, sacou? A gente está falando aqui na via administrativa. A ampla defesa na via administrativa deve ser concedida quando foi feita uma restrição de direitos. Acabamos de ver que, como regra, é prévia, mas há casos que ela pode ser feita de maneira posterior. Mas quando nós vamos, e aqui que é o ponto importante, tá? Porque eu quero sua atenção. E aqui que pode vir a questão que é mais puxada. Seguinte, tudo que a administração faz, ela tem que dar contraditório e ampla defesa? Não. O contraditório e ampla defesa é quando ela restringir algum direito. Se não tem direito sendo restrito, não tem o porquê ela dar isso. Dá alguns exemplos, Thales? Claro. É aqui que a gente desenrola. Olha só. Quando ela vai, por exemplo, aplicar uma penalidade, ela está restringindo direitos. E essa penalidade que nós estamos falando pode ser uma penalidade aplicável ao servidor, tipo a demissão, mas poderia também ser uma penalidade aplicável a um particular, uma multa. Depois você se defende, tem defesa, mas está lá, mas tomou uma multa. Um outro caso, ó. Veja bem. Imagina o cargo em comissão, que a gente acabou de ver. O cargo em comissão, o cara tem direito a permanecer naquele cargo? Não. Então, a hora que a administração não quiser mais o cara, pode ir lá para ele convidar ele embora? Pode. Então, não tem direito que está sendo restringido. Não tem. Agora é o seguinte: eu vou falar algo aqui que envolve um pouco conhecimento também de estatuto. Às vezes é a primeira vez que você está estudando a matéria, você pode, sabe, achar um pouco estranho, mas é assim, é cíclico, tá? Muitos conteúdos que a gente vê aqui, precisa depois, então vou explicar de forma sucinta. Quando a gente é aprovado em um cargo efetivo, nós temos que passar por uma coisinha chamada estágio probatório, durante 3 anos. E se a pessoa for reprovada, Thales, no estágio probatório, ela é demitida? Não, ela não é demitida, ela é exonerada. Só que tem um detalhe. A exoneração não é penalidade. O cara não está sendo punido, mas ele está perdendo um direito? Claro que está. Então ele tem ampla defesa. Não vai ter PAD nesse caso. Não tem PAD. Mas como nós temos direitos desta pessoa que estão sendo aqui atingidos, quando ele for exonerado por reprovação, então, não é qualquer exoneração. É exoneração por reprovação no estágio probatório. Ó, cara, imagina. Tu estudou feito um cavalo. Aí chegou lá no estágio. E tá trabalhando, hein? Tá trabalhando firme. Aí chega lá um dia teu chefe e fala: ô, cara, ó. Puxa vida, hein? Não rolou. Sinto muito. Eu acho que não rolou assim uma química entre você e o cargo, então eu vou te reprovar no estágio probatório, tá? Boa sorte, até a próxima. Aí você vai fazer assim: ai, que pena, nossa, desculpe-me qualquer coisa, até mais, sinto muito, né? Que chato. E vai fazer isso? Tu vai brigar, rapaz! Vai me exonerar o cacete, eu estudei pra caramba, eu tô trabalhando. Ah, você tá atrasando? Claro que eu tô atrasando, eu tô fazendo o serviço de duas pessoas. É claro que eu tô com sobrecarga de trabalho. Então você tem o direito a se defender. Por quê? Porque você tem um direito que está sendo restrito nesse caso. Então, embora a exoneração não seja penalidade, nesse caso, como ela está restringindo direitos, a pessoa tem sim direito à ampla defesa. Muito bem. Um outro ponto. Também há direito à ampla defesa, isso aqui o STF já disse, já caiu em prova. Quando a administração pública for fazer a anulação de um ato. A anulação de um ato que produziu efeitos favoráveis. Quando ela vai anular um ato que já produziu direitos para alguém, imagina, ela vai anular um concurso lá em que você foi aprovado. Falou, ó, seguinte, hein? Esses aprovados todos aqui são fraudaram, tal, vou anular. Não, peraí, eu não fraudei nada. Os outros eu não sei, eu não fraudei, eu tenho que me defender. Então, quando ela vai anular um ato que gerou direito favorável para alguém, a pessoa tem ampla defesa. Beleza? Beleza. Então, qual que é o cerne da parada? Você reparou que nesses casos todos ela está restringindo o direito de alguém? São todas situações que ela está restringindo o direito de alguém. Então, essas pessoas possuem a ampla defesa. Elas podem se defender. Bate o print. Bate o print aí, porque é o seguinte. Eu vou aprofundar um detalhezinho agora. Isso aqui é o basicão, sacou? Nada demais. Nada demais. Agora, já bateu o print? Vai rápido, que o tio vai trocar de tela. Aí você fica aí marcando, já sabe que jacaré que dorme vira bolsa, né? Então tá. Vamos lá, ó. Olha só. Vou colocar aqui o nosso Azinho, sacou? Para você entender que é um leve aprofundamento. Porque eu quero te mostrar agora algumas situações nas quais não há. Algumas situações nas quais não há ampla defesa. Mas, ô professor, por que que não tem ampla defesa nesses casos aí que tu vai falar agora? Porque são situações. Nós vamos falar aqui de situações, ó. Vou colocar aqui embaixo, vai ficar mais bonito. Ó. Você vai verificar que esses exemplos que eu vou te dar são todas situações em que não há direito sendo atingido. São todas situações nas quais não há restrições de direitos, beleza? Beleza. Vou colocar aqui os exemplozinhos, ó. Primeiro, a gente já falou um pouco dele já, tá? E é bem tranquilo. A exoneração do titular de um cargo em comissão. O cara que tem um cargo em comissão, ele tem estabilidade naquele cargo? Não. Ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. A hora que a autoridade quiser, tchau. Ela tira ele. Ele não tem direito a permanecer no cargo. Então, quando ela vai exonerar um cargo em comissão, é livre. Ou seja, não há que se falar em ampla defesa. Esse é muito fácil. Saca só esses dois agora, ó. Saca só esses dois aqui. Ó. Também não há ampla defesa. O que é mais aprofundado? Mas vale a pena falar um pouquinho. No inquérito civil e no inquérito policial. Também, e esse aqui que eu já vi em prova, esse já deu muito ruim já, mas vamos esmiuçar ele. Não há ampla defesa na chamada sindicância investigativa. Presta atenção agora para não fazer força para ser bizonho. Não é sindicância, é sindicância investigativa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a gente fala do inquérito civil, do inquérito policial, vamos pensar no inquérito policial. Se o inquérito policial concluir que houve a prática de um crime, qual penalidade ele sofre? Nenhuma. Ele não é punido com base no inquérito, por isso que no inquérito não tem ampla defesa. Na sindicância, não é sindicância normal, hein? Na sindicância investigativa, a administração pública está dando uma olhada se há indícios do cometimento de uma irregularidade. E se ela olhar que tem indício, o que que vai acontecer? Nada, nesse momento nada. Só que veja bem, veja bem. Se o inquérito civil ou policial concluir que houve aqui algo errado, por exemplo, policial, tá? O que que pode ser feito? Pode ser ajuizado daí o processo judicial. E é no processo judicial que a casa cai. E na sindicância investigativa, se for concluída pela prática de uma irregularidade, pode ser instaurado um PAD. E lembrando que o PAD, eu vou colocar o exemplo federal, ele tem aqui três modalidades, ó. Ele tem a sindicância, que é a modalidade de PAD para aplicação de penalidades leves. Tem o PAD propriamente dito e tem o PAD de rito sumário. Aí aqui sim, aqui a casa do maluco pode cair. Aqui ele pode ser punido. Então veja bem, olha só, por que não tem contraditório ampla defesa aqui na sindicância investigativa, no inquérito civil, no inquérito policial? Porque são medidas que não geram a punição. O que de pior pode acontecer com um inquérito policial? É ser ajuizado um processo judicial. Aí lá a casa cai. O que pode acontecer de pior em uma sindicância investigativa? Penalidade nenhuma. O máximo que acontece daqui é o quê? Ser, então, feita a instauração de um PAD. Ali a casa cai. Agora saca só. A ampla defesa, ela pode rolar aqui. É aqui que haverá a ampla defesa. Porque agora nós estamos falando de situações em que ele pode ser punido. Deixa eu só destacar um negocinho aqui, eu já volto a tela para mim. Ó. Cuidado que não é sindicância. Está só escrito sindicância mais nada. Cuidado. É sindicância investigativa, hein? Esse que é o bizu. Então vamos lá. O inquérito policial, a sindicância investigativa, são apenas processos, situações investigativas. Você está investigando. Ninguém vai ser punido com base nele. Agora, se por acaso desse inquérito for ajuizado um processo judicial, opa, no processo judicial a casa cai. Aí aqui no processo judicial que ele se defende. A sindicância investigativa, ele só vai analisar se há indícios do cometimento de uma irregularidade. Se houver, aí ó, vem e é instaurado um PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Aqui ele pode ser punido. Aí aqui ele tem ampla defesa. Então, cuidado, para a gente fechar, ó. Aqui não tem ampla defesa, aqui tem. E cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir, ó. Sindicância investigativa, essa é esquisita porque não está na lei, ok? Com a sindicância, sacou? Se estiver escrito em prova, presta atenção no que o tio está falando que depois vai dar de bizonha. Se estiver escrito sindicância, tem ampla defesa. É na sindicância investigativa que não tem. Uma vez veio um aluno, fez uma questão lá que falava, né? Que na sindicância haverá ampla defesa e tal. Ele colocou errado. Aí eu falei, professor, vou recorrer. Por quê? Ah, porque você falou em aula que em sindicância não tem ampla defesa. Eu falei, o quê? Eu não falei isso, não. Falou, eu tenho aqui no caderno, eu vou trazer. Falou, pois traga. Ele trouxe o caderno. Aí eu mostrei esse exato esquema. Cara, não tem ampla defesa na sindicância investigativa. Olha aqui onde eu marquei, ó. Na sindicância tem. Ah, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa? Ele falou, não é, né? Eu falei, então você tá dando migué. Você confundiu. Eu confundi. Então, cuidado, sindicância investigativa, esse nome estranho, tem que ter o investigativo. Aí não tem ampla defesa. Isso aqui é aprofundado, ok? Não é muito comum, mas eu já vi em prova. E é o tipo de coisa que você não tiver atento, você cai na pegadinha. Bate o print aí. Pode bater o print aí. Bem legal essa parte. E se vier em prova, cara, não é todo mundo que desenrola, não, viu? Porque isso aqui é complexo. Eu estou simplificando ao máximo. Eu estou, claro, né? Dentro do possível, reduzindo ao máximo o conteúdo, indo na veia, tentando deixar mais simples para te ajudar aí na compreensão e na decoreba. Muito bem! Muito bem! Terminamos aqui mais alguns dos princípios constitucionais implícitos. Tem mais alguns para a gente terminar ainda. A gente continua no próximo vídeo. Valeu! Até já!